Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens, estamos aqui quase, estamos quase. Beijo para todos vocês que estão nos vendo no YouTube, que eu não tinha cumprimentado vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, sempre bem-viades. Importantíssimo, estamos aqui com Bebel. Todos os links de Bebel estarão na descrição desse vídeo. Sigam a Braba, tá? E coloque a sua camisa da amizade, que vai começar mais uma octofeira do comunismo brasileiro.
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil pra começar mais esse react, bora dar.
Então eu vou colocar o prego no caixão aqui e fazer a pergunta. É. Então não tem mais nada que a gente possa fazer. Então,
vamos lá, vamos chegar nesse ponto.
Bom prego.
Vamos chegar nesse ponto.
Tem uns caras do clima que já dizem que é tarde demais.
Então, mas eu vou segurar esse prego. Mas não prega ele não.
Eu já ia assim com
ele. Ele vai segurar e eu vim com o martelo pra pregar.
Beleza.
É assim, ó. Três marteladas, João. Uma, vai, já é mais. Vai. Oi.
Esse é um ponto muito importante. Então, eu vou voltar lá pra escola quando a gente tava lá na sétima série estudando essa porcaria.
Eu vou parar antes, porque aqui a gente trabalha com o dom de Apolo, né? E eu acho que a Bebel também, estando aqui conosco, será influenciada pelo nosso querido deus grego chamado ortodoxia no método, tá, gente? Não é tecnologia, não. Não é magia, não. É tecnologia mesmo, tá? Chama ortodoxia no método. Bebel, quando te fazem essa pergunta tão aberta, ainda dá tempo? Já foi pras cucuia? Qual que é o seu pensamento a respeito?
Meu pensamento a respeito é que essa pergunta, geralmente, ela vem de uma noção de fim do mundo como se fosse, tipo, não um processo que vai dificultando nossas vidas, e sim uma sentença de morte, assim. Então, já acho que essa pergunta já começa meio estranha, sabe? Porque, né, não é bem por aí. Quanto antes a gente age, mais pessoas a gente salva. É mais esse o pensamento. Agora, a reversibilidade das questões climáticas, não existe consenso científico. Existe muito material dizendo que tem como reverter um monte de coisas. Existe muita pesquisa de que não tem como reverter. Por exemplo, a crise climática, ela hoje é muito aceito que ela é causada por muitos fatores. Um desses fatores é a perda de biodiversidade. Esse é um que, sejamos sinceros, não vai dar para a gente reverter. Só que existem uns outros 8 fatores gigantes que impulsionam a crise climática que a gente não sabe. Então, se me faz essa pergunta, eu digo, se dá para voltar ao que era, não sei. Mas eu sei que quanto antes a gente se mexe, mais gente é salva. Eu acho que é isso que eu diria.
Muito bem, ou seja, você em casa não veja a crise climática como um filme hollywoodiano, né?
Exato.
Porque a gente tem muito, isso é uma construção midiática de longa duração do Ocidente como um todo, na sua produção cultural, né? Que é essa ideia do apocalipse enquanto evento único, né? Isso permeia ideias desde a antiguidade, né? E as coisas não são assim, gente. Não é que simplesmente terça-feira à noite tava de boa e quarta-feira de manhã começam os grandes tsunamis que darão uma praia a Minas Gerais, né? Esse é um processo que também é um processo geológico, né? A gente tem que pensar que esse é um processo da Terra de idas e voltas, que esse é um processo que obviamente vem sendo exponencialmente explodido por fatores humanos, né? Um beijo para vocês teóricos do Antropoceno, né? Só que ele tem várias e várias condicionantes diferentes sobre as quais também, né, nem tudo a gente sabe até que ponto vai, até que ponto volta. Lembrando, gente, que a gente está falando de um assunto que pesquisas continuadas e reuniões internacionais continuadas sobre isso, pelo menos desde o final da década de 70, a gente tem. Né? E não significa que não tivessem antes, tá? E ideias como, por exemplo, de reflorestamento foram conduzidas na União Soviética do Stalin, tá? Então, se você for pensar que é um período que a galera já tinha uma visão muito mais produtivista do que a gente tem hoje, já tinha ali uma preocupação com reflorestamento, a gente nota né, que isso é uma preocupação de longa duração, né? Então não sejamos tão apocalípticos, Estevão Ferreira, das ideias, sim, né? Porque algumas coisas são contornáveis. Vamos ver agora o que, que seu Emílio e o que, que seu Pirula vão dizer.
A gente lá era o futuro, agora a gente isso. é o presente.
A nossa professora falava assim, ó, olha, nosso objetivo aqui é aumentar no máximo 0,5 grau a temperatura nos próximos 30,
Emílio,
até 2050.
Você está sendo muito bondoso.
Não tô, calma, espera.
Não. Tá sendo muito bondoso.
Ah, colocando load na nossa idade.
E você falou claro. Que na nossa sétima série...
Lógico.
Quando você dava aula vai pra sétima também. Série... Emílio, aí você falava isso. Na minha sétima série, ninguém abria a boca pra falar dessa merda.
Tá. Ó, load e Bebel são crianças aqui. Viu, gente? Então, vocês respeitem. Eu tinha idade pra ser pai de todos eles. Tá? Load já começou
assim. Quantos anos o Load tem?
Load tem 32 ou 33. Tá? Eu falo assim, brincando. O Load é um pouco mais novo do que eu. O Load, a semana passada, agora, inclusive, ele tava andando na porta de uma escola e um menino virou e falou assim: tio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele olhou pra um lado, olhou pro outro e o tio era ele. Então, ele tá no momento de adaptação a tio, entendeu? Eu estou vivendo o auge do tio, me preparando pro vô, sabe? Daqui a pouco o cabelo termina de ficar branco e aí eu já posso migrar de tio pra vô. Já prometi pro Load que o meu título de tio da internet ficará pra ele, né? E ele será o avô. E assim, gente, eu venho de uma geração que a gente tinha alguns documentários clássicos na escola, né? E principalmente eu venho da geração que viu a Eco 92 acontecendo no período escolar, nossa. Né? Então, assim, todos nós fizemos 12 trilhões de trabalhos sobre Eco 92, né? E foi, assim, a primeira vez... Que pra minha geração, que eu calculo que seja a geração do Emílio, que eu calculo que seja a geração do Pirula e do Cauê, né? Que era Rio 92, Agenda 21, já que custou falando do fundo do mar e a merdaiada que a gente tava falando com o fundo do mar. Inclusive, obrigado TV Manchete, os documentários do Jacques Cousteau eram maravilhosos. Nós somos uma geração que isso começou a aparecer muito pra gente de verdade... pós-92. Isso não significa que na comunidade acadêmica e científica, na luta social, isso tenha começado em 92, muito antes, pelo contrário. E mesmo os grandes eventos da década de 70 são frutos de lutas continuadas que vêm muito antes disso, né? Então a gente tem que pensar isso aí. Ainda assim, né, como tudo, você tem... entre aspas, o que é moda, né? Porque aí você tem Eco 92, aí passa um tempo, aí tem outras preocupações, aí vem Rio mais 10, aí vem não sei o quê. Então, assim, essas conferências depois, né? Até porque, né? Por mais lindo e maravilhoso que seja, né? Pensar Eco 92, pensar Tratado de Kyoto, a praxis material em cima disso, né? A gente sabe muito bem que foi baixíssima, né? Elas voltaram em ciclos e agora o que suco tá fervendo de uma outra forma, né? Então eu acho que também a geração de vocês, e isso é uma impressão que eu tenho que eu posso estar errado, pegou muito o PowerPoint do Al Gore depois também, né? O PowerPoint que o Al Gore viajou pelo mundo inteiro, né? Mostrando seu lindo PowerPoint, enquanto as pessoas apontavam e riam, né? E agora esse Kisuko tá fervendo de uma outra forma.
Ah, tá. Você é verdade, é verdade. A minha sétima série era a época da Rio 92. Então era todo mundo falando das coisas, não sei das coisas. Não, só falava de extinção das espécies, desmatamento,
é verdade,
buraco na camada de ozônio.
Mas no meu vestibulinho caiu mudança climática. Eu não tinha. Na oitava série.
Mas tudo bem, vamos lá, foda-se.
Emílio.
Então quando eu estudei isso a primeira vez...
Camila. Emílio.
Quando eu estudei isso a primeira vez,
os caras falavam de o que os modelos previam. Ah, se a gente começar agora, década de 80, a controlar essa história, a temperatura vai variar entre 0,5 e 1 grau. E essas até são as 2100. Consequências. Até 2100. Esse era o objetivo. De 0,5 a 1 grau até 2100. E o clima vai mudar. E só deixar uma coisa clara para os professores.
Lembrando que já tinha mexido no meio, né?
Mas em São Paulo, de manhã tá 30 e à noite tá 20. Variou 10. Do que você tá falando? Eu tô falando da porra da média do planeta.
Média
do planeta.
Pelo amor de Deus.
Não é a média do dia.
Lembrando que, se eu não me engano, a média do planeta é 17 graus, né? Uma coisa, assim, bem mais baixa do que nós.
É, lá... É.
Nós
é por aí.
Nós estamos acostumados, né? E aqui, gente, eu quero aproveitar um momento para falar com vocês que, assim, é uma suspeita que eu tenho, eu não sou historiador da ciência, tá? Mas é uma suspeita que eu tenho. Os gases do efeito estufa, que de fato foram muito comentados na época de 92, clorofluorcarbono, CFC, e aí você tinha que trocar a geladeira e não sei o que, e promoção de linha branca pra você trocar a geladeira, e o capitalismo fazendo todo mundo endividar pra comprar a geladeira nova, e todas aquelas lindas geladeiras azuis, amarelas e marrons sendo jogada fora e indo pra roça, né? O que aconteceu? Foi também por volta dessa época que eu, pelo menos, ouvi falar, aí eu não sei de quanto que é o estudo, vocês que sejam da área de astronomia me digam, do efeito estufa em Vênus. Não sei se chegou a ouvir falar dessa, Bebel. Essa, meu professor de física trouxe lá pra mim, que é o efeito estufa em Vênus. Qual que é o rolê? Vênus é o segundo planeta, né? Fica entre a Terra e Mercúrio. Mas ele é muito mais quente do que Mercúrio mesmo, estando mais longe do que o Sol. Por quê? Porque houve um efeito estufa natural descontrolê em Vênus, e Vênus que um dia teve uma atmosfera, teve uma temperatura aparentemente análoga à Terra, a temperatura subiu tanto que a média do planeta é 450 e tantos graus e derreteu as rochas. E aí a atmosfera é tóxica, as rochas são derretidas, não tem atmosfera direito e o caralho é quatro, né? Então, assim, teve todo esse rolê também que inclusive alguém falou aí, né, porra, o Carl Sagan estudava isso aí, ó, mais um grande nome da minha infância, Carl Sagan, né, e foi isso, e aí rolava chuva de ácido sulfúrico, não sei o quê, e começou a rolar uma chuva de ácido sulfúrico na Europa, que era a chuva que derretia as estátuas bonitinhas, né, aí o povo da Itália cobrindo as estátuas e tal. Então houve todo esse rolê dos gases, que esse sim, eu acho que teve uma mobilização muito maior do que o restante do protocolo de Kyoto que a galera tava perguntando ali. Bebel, você quer comentar alguma coisa sobre essa evolução ali de 90, de 80, onde a galera falava e como que o Kisuko ferveu?
Eu acho que uma das coisas importantes desde os anos 90 é que foi no fim dos 80, início dos 90, que teve a certeza de que a causa era antrópica, ou como eu diria, é culpa do capitalismo, né? Porque não é exatamente antrópica. Enfim, vocês entenderam. A culpa é de uma coisa localizada numa espécie específica humana, né? E aí, a partir daí, muita coisa nesses estudos começou a mudar e muitos modelos começaram a ser feitos, muita coisa. Só que assim, da conclusão científica para ação. Caralho, mano, a minha câmera travou de novo, você acredita?
Eu acredito.
Tô cansada.
Ela tá travando rodando. E destravando. Daqui a pouco ela volta. Tá. O frame tá ótimo, pelo menos. Vai enganar muita gente, você entendeu?
Excelente. De ter os estudos até ter ação efetiva orientada para resolver os problemas, vão várias décadas. E uma das coisas, um dos exemplos é, por exemplo, do CFC, da camada de ozônio que eles citaram aí, que, cara, é uma das poucas esmolas que o capitalismo nos deu que foi efetiva, né? Tipo, a proibição da emissão do CFC, só que já fazia muitas décadas que estavam emitindo o CFC e acabando com a camada de ozônio, há décadas e décadas. E aí conseguiram mitigar, agora tá subindo de novo as emissões, né? Mas até bem recentemente, a camada de ozônio estava se regenerando. Então, enfim, o que eu queria dizer é, não existe dúvida de que a causa é antrópica desde os anos 90, mais ou menos. Então, queria deixar isso bem claro, caso alguém ainda esteja se questionando, mas enfim, acho que é isso.
E depois eu vou pedir para Bebel, eu já separei alguns estudos também, a gente entope o vídeo no YouTube de links para vocês que quiserem estudar, tá bom?
Força, tenta! Tá ligado?
Só um pouquinho.
Você vai falar, ai, no meio do Chad, é, tá 40, tá, no meio da Patagônia, tá menos 10.
Se varia 2, acaba o mundo. Todo dia varia...
Exato. Então,
burro! Muito burro! Presta atenção,
cara,
mano!
Olha aqueles bagulho de temperatura de São Paulo que já é todo errado, tá ligado? Isso, nas avenidas. E fica, caralho, olha lá, hoje tá 45
meu celular,
graus.
O relógio ali tá variando 2 já. Cadê que acabou o mundo?
É, então. Então a gente tá falando de temperatura média. Então o que os caras falavam? De meio a 1 grau até 2100. Certo. Lá na década de 80 e 90, cara, vai mudar, é um problema, a gente vai começar a ter uns extremos climáticos, mas rola de isso não ser sério. 2 já foi. Então eu tô falando de meio a 1. Então, lá na década de 80, os primeiros modelos falavam de meio a 1.
Já...
Você deu uma tremida de cabeça.
No... É que teve dias que bateu 2. Mas não é uma constante ainda. O que a gente tem é como uma constante de que já houve elevação média, de você olhar, tipo, num intervalo longo, não sei o quê, é de 1,15, mais ou menos. Por isso que o Acordo de Paris ainda tá tentando evitar que a gente bata 1,5, sabe? Uhum. Ou 2 graus. Mas tem dias e dias que bate 2 graus. Eu acho que ontem, inclusive, bateu 2 graus de alteração. Foi pra vocês verem, né, como as coisas são impressionantes no timing do caos climático. Mas, enfim, não batemos 2, mas estamos nesse caminho.
É, e aquela coisa, batendo 1 já deu merda para um caralho, né? Assim, batendo 1 já é o bastante pra gente acordar de volta doenças que estavam dormindo há 20 mil anos, né, gente? Que a gente tem que entender também que não é simplesmente af, meu, estou passando calor, quero piscininha, amor, né? A gente tem que entender que isso tem implicações que são muito mais brutais do que a gente imagina num primeiro momento. A gente tem que entender que boa parte das vezes as nossas tecnologias atuais estão muito aquém das próprias tecnologias da natureza para cercear o fenômeno. Então, assim, nós não desenvolvemos como seres humanos nenhuma tecnologia tão pica quanto árvores e bactérias no fundo do mar, sabe? Então, assim, e esse tipo de ecossistema, ele é muito frágil. Frágil em que sentido? No sentido de que pequenas mudanças podem ser o bastante para fuder com um ecossistema desse e ter um grau de problema para nós, seres humanos, muito maior do que aqueles que a gente espera, né? A gente tem que entender que, por exemplo, existe quando a gente começa a ter o degelo, seja ele degelo de gerações perenes, seja ele nos polos, seja ele no Himalaia ou no Caralho A4, né? Muitas vezes ali junto com o degelo, você está degelando espécies de vírus, de bactérias, de coisas que estavam ali geladas, congeladas, sem ter contato com a raça humana há 20 mil anos, há 30 mil anos, que você tem literalmente nenhum tipo de defesa natural para isso, porque quem tinha defesa natural para isso eram os nossos antepassados lá na pré-história, né? Então, assim, tem várias coisas que acontecem que é muito efeito borboleta das ideias, né? Então, às vezes a gente pensa assim, porra, ah, tá ruim porque eu tá com calorzão. Não, o bagulho é muito mais sério e muito mais complexo do que isso.
É, nada pode garantir que a tosse que eu tô agora não é uma doença que estava congelada na, sei lá, em algum gelo da Sibéria, lá dos gelos permanentes, do permafrost. Não tem como saber, eu só sei que eu estou tossindo muito, tá muito ruim e faz uma semana já.
É isso, então de quem que é a culpa? A culpa é da França, que finge ser uma potência amazônica, enquanto joga lixo no mundo inteiro, repassa um modelo de subdesenvolvimento onde eles põem no rabo do terceiro mundo, compra crédito de carbono para fingir que não estão fazendo as mesmas coisas de sempre, né? De quem que é a culpa? A culpa é da França. Então, quando você tossir, você fala assim, Sarkozy, filha da puta. É isso.
Foi.
Não, um já foi. Não.
E um é inevitável.
Dois já foi.
Dois já foi. Já não dá pra voltar.
Já era. Um a gente já esquentou e o outro já vai esquentar.
Já era.
Mas esses números já não estão falando de apocalipse?
Então, e aí o que você vai ter? Furacão, queimada, isso. E a caralha toda. Isso seca, assim.
É o que a gente tá vendo.
Secas extremas.
Alagamento, que o sul do Brasil ficou embaixo
d'água. A Bahia passou por isso
dois anos. Então, lá em 80, lá na década de 80, os caras falavam, se chegar a 2, vai ter alagamento, incêndio, blá, 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 certo?
Estamos vendo.
Dois já foi, ou seja...
Acertamos a previsão.
Acabou, acertamos na previsão. Ou seja, os modelos lá do 80, que todo mundo falava assim, é só o modelo? Tá bom, agora tá pegando
fogo na porra toda. Agora não é mais um modelo. Uhum.
Certo?
É, mas como que dá pra confiar em modelo?
Hein? É, então, não dá pra confiar.
Uhum. Se o modelo tá errado, tudo, a teoria, tá errado.
Agora, vamos pegar... Agora eu vou te vir com o martelo.
Boa. Segura o prego.
Nesse ritmo que a gente tá hoje, quatro é uma possibilidade. Então, eu tô falando assim, ó... Dois já foi e fodeu.
Uhum. Certo.
Quatro é uma possibilidade. Então você dobra a merda que tá acontecendo.
Perfeito.
Beleza?
E aí, gente, eu acho que as coisas a gente tem que entender que não é só dobrar, né? Isso aqui funciona igual escala de terremoto, né? Um terremoto de 8 não é o dobro de um terremoto de 4. Uma subida de 4 graus não é simplesmente vai ser duas vezes pior. A cada ponto zero x graus que sobe, nós estamos fudendo x, y e z. E isso vai num fator que é cumulativo também, né? E aí, por exemplo, assim, cara, eu quero trazer à baila aqui uma coisa, pra gente não ficar só na desesperança e só no doomsaying também, pra vocês terem uma noção, né? Eu quero trazer uma experiência aqui, porque eu sei que é uma experiência que a Bebel fraga e que é um negócio que a gente mostra como que certas coisas que às vezes parecem simples e parecem utópicas fazem muita diferença, né? Vocês devem conhecer um homem maravilhoso chamado Tomás Sankara, né? Tomás Isidoro Noel Sankara. Tomás Sankara, né, foi presidente de Burkina Faso ali na década de 80, e Burkina Faso é um lugar que fica no Sahel, e o Sahel é um lugar que tem um desertão chamado Saara, e tem um processo brutal de desertificação. O que que o Tomás Isidoro Noel Sankara resolveu fazer? Uma das várias coisas que ele fez foi: vamos plantar 10 milhões de árvores para tentar fazer uma barreira verde para impedir o aumento exponencial da desertificação do Sahel, tá? E aí eles foram lá e começaram a fazer isso. Essa ideia do Sankara depois foi capitaneada pela ONU, né? A ONU fez o quê? Primeiro ela matou o Sankara por meio do serviço secreto francês, e depois ela virou e falou assim: puxa, que ideia legal, vamos fazer aqui, mas de um jeito que a gente ajude muito o capital internacional e tire a soberania dos africanos, yay! E aí a ONU foi lá e fez a Great Green Wall, né? A Grande Barreira Verde, ela já conseguiu uma área de, acho que 18% de deserto de reflorestamento, e consegue expandir isso. Tá? Então, assim, mesmo que a gente tire fora, né, o modo como isso foi feito, o que que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que algumas ações que são muito simples, que não são nem sequer tão pesadas em capital investido, né? Se for pensar, Burkina Faso conseguiu fazer isso. Burkina Faso era um dos países mais pobres da África inteira, né? Elas são capazes de fazer uma diferença muito grande. Quando você pega o exemplo cubano, por exemplo, Cuba é o país que tem os maiores índices de sustentabilidade, né? Ou seja, você vê o que nisso? Você vê uma caminhada do pensamento marxista, mantendo a ortodoxia do seu método, mas aprendendo com o tempo, aprendendo com seus erros, né? A gente não quer outros Lago Baikal, a gente não quer outras campanhas como foram, por exemplo, certas campanhas de remoção de peste. Por quê? Porque a gente aprende com o tempo. Algo que era científico a uma época não necessariamente continua científico a outra época. Hoje em dia nós temos, né, Lago Baikal não, Mar de Aral, obrigado. Hoje em dia nós temos todo um acúmulo científico de pesquisas em longa duração que nos mostra que um outro caminho é possível. Bebel, seus comentários.
Eu queria só fazer uma retratação, porque eu falei que o Emílio estava errado, porque ele falou que nós batemos 2 graus, depois eu entendi que ele tá falando é que nós vamos bater até 2030, ponto final, tipo, o Acordo de Paris não vai ser cumprido. Aí eu entendi, ah tá, beleza, isso é, ele tá correto, então eu, desculpa Emílio, eu te bati sem motivo, mais que mais. Eu acho que uma das coisas também, para a gente pensar sobre quanta coisa é feita hoje e pode ser feita sempre... Ah, minha câmera travou de novo, né? Não é possível.
Mas voltou, tá indo e voltando.
Bom,
vai e despreocupa.
Tá. Tá. Uma das coisas para a gente pensar é... existe uma responsabilidade por o que a gente está vivendo agora e ela não é distribuída igualitariamente, como nós sabemos, né? Tem países que agrediram muito mais a atmosfera, tem países que agrediram solos muito mais do que outros e tem muito movimento de resistência. Quando eu for fazer live, eu pretendo tentar cobrir um pouco os conflitos que estão mapeados hoje, tipo, de 10 anos para cá, que acontecem no mundo inteiro. Ninguém nunca se cala diante de ter o lugar onde vive, a água que bebe, não sei o quê, contaminado, ou de estar com um ar impossível de respirar. E eu acho que é importante a gente lembrar que as comunidades se unem e se organizam para lutar contra essas coisas. Mesmo nesse sistema, que a gente sabe que a questão não vai ser solucionada de uma hora para outra, eles não vão solucionar definitivamente dentro desse sistema, a gente tem que saber que ninguém está parado diante disso. E isso é muito importante para a gente também não perder a esperança. A salvação sempre está no horizonte, sabe? E justamente as comunidades mais vulneráveis são as que mais se revoltam. Então também não pensem que alguém cruzou os braços e falou não tem mais o que fazer. Aliás, é uma postura um pouco privilegiada, né? Poder cruzar o braço e falar não tem mais o que fazer. Gente, eu sei, eu tô tossindo muito, desculpa. Mas... isso de quem está agora vendo o nível do mar subindo, quem está agora vendo o preço do alimento subindo, quem está agora não conseguindo acessar a água, não pode se dar o luxo de achar que acabou. Então eu venho fazer esse convite também para a gente pensar que isso é um luxo que a gente não pode se dar. Todos nós. A gente pode até, muitos de nós, não estarem nas zonas mais afetadas agora, mas vai chegar uma hora que a gente vai ver, por exemplo, o nosso alimento encarecer, algumas coisas ficarem de mais difícil acesso. Vai vir nessa forma o caos climático, sobretudo, né? Não vai ser um meteoro que vai cair na Terra. Então, enfim. Deu pra entender?
Deu perfeitamente.
Dobramos a meta.
Dobramos a meta.
Você que tá perto de uma cidade do sul, ou que está numa cidade do sul, que nossa, viu aquelas enchentes devastadoras. Eles estão falando que o dobro desse tipo de consequência tá no horizonte.
Tá no horizonte, se a gente não fizer nada hoje.
Perfeito. Até 2100.
E aí agora eu venho com o martelo e prego e depois o pirula tira. O problema que a gente tem quando eu faço toda essa análise para você, todo o discurso que você escuta, que o Cauê escuta, que eu escuto, diz o seguinte: que para resolver esse problema, eu preciso separar o lixo da minha casa.
Uhum.
Eu preciso comprar um carro elétrico. Eu preciso parar de tomar banho. Eu preciso resolver cagar o problema. Assim, eu preciso cagar de assim já não. Eu preciso individualizar um problema que não é um problema individual.
É um problema coletivo.
Então, e aí isso que eu vou dizer é pesado. A Camila fica brava comigo. Qualquer ação, Lodi, que você tomar para resolver esse problema de maneira individual é 100% inútil.
Uhum.
Tá? Ela não tem efeito. Ela tem efeito psicológico.
Sim.
Você tá colocando na sua cabeça e você tá fazendo o seu papel para salvar o planeta. E eu tenho uma explicação muito simples para te dar. Isso acontece porque nos Estados Unidos, em Los Angeles, existe uma casa de 195 milhões de dólares.
Uhum.
Então tudo que eu fizer, tudo que você fizer, tudo que o Cauê fizer, tudo que a equipe inteira fizer e tudo que todo mundo que está assistindo essa live fizer para economizar qualquer coisa no planeta, aquele filho da puta que tem a casa de 195 milhões de dólares gasta sozinho.
Sim.
Sozinho.
Sim, sim.
Gente, o que um brasileiro médio produz num ano, o jatinho da Taylor Swift produz em 3 rodadas, tá?
Uhum.
É só a gente lembrar disso, tá? Você pega os bilionário corno andando de jatinho pra cima e pra baixo, o que eles estão deixando de pegada de carbono pra trás, você não consegue economizar numa vida inteira, tá? O que os caras fazem num ano precisa de centenas, precisa de, às vezes, milhares de pessoas para equivaler numa vida inteira aquilo que o sujeito faz num ano, né? Não adianta eu mijar no meu banheiro enquanto eu tomo banho e a torneirinha do agronegócio tá gastando 800 mil vezes mais água e poluindo 800 mil vezes mais água do que eu, né? Não vai ser lavando a minha mão com a minha própria urina, não vai ser me tornando um Fremen de Duna que nós vamos salvar o planeta, né? Nós estamos falando de um problema que é um problema coletivo. Estamos falando de um problema que é um problema sistêmico, que é um problema do modo de produção e da reprodução, desse modo de reprodução. Bebel, você quer complementar?
Eu vou complementar com uma coisa. É importante lembrar, né, gente? Porque a gente fala isso. Ah, é porque esses caras ricaços gastam muito mais do que todos nós juntos, tá? Só que para além do que eles gastam ali na vidinha deles, tem a questão do poder político que eles têm, né? Não é só que eles gastam na casa deles, no jatinho deles, no lazer deles, mas é também o quanto eles influenciam o sistema como um todo, e a política atende aos interesses deles para manter esse estilo de vida deles e a acumulação deles sempre em uma crescente, que também é exponencial, diga-se de passagem, assim como a temperatura terrestre. Então, tipo, não basta a gente convencer um bilionário de que ele está sendo muito malvado e ele, que nem aquele dono lá daquela marca de roupa, Patagônia. Pô, o cara foi, né? Ai, doou a marca pra uma ONG, sei lá o que ele fez lá. Abriu mão dos lucros totalmente, não sei o quê. Nossa, como ele é gente boa. Tá, só que ele é um bilionário que é sustentado por esse sistema extremamente contaminante, poluente e danoso. Então, será que adianta ele só ser bonzinho? Na verdade, não. Justamente porque são as engrenagens do sistema que fazem isso continuar dessa forma. Enfim, né? É isso.
Como vocês do YouTube não vão estar vendo hoje o chat da Twitch, porque não cabe tudo ao mesmo tempo na tela junto, né? Eu quero só ler aqui uma mensagem que nos foi mandada. O Judds estava falando disso no Twitter, disse o Flying Mosca. O Judds é o Need for Speed no Twitter, se eu não me engano. São 2.650 bilionários que poluem tanto quanto 5 bilhões mais pobres do planeta. Né? Esse tá aí um dado que fica bem fácil, né, da gente compreender como que uma solução individual para um problema que é coletivo, né, ela só funciona na cabeça do liberal.
Não, e ele ainda... Não.
Não, mas o Emílio, fica como?
Então, por quê? Porque ele concentra o uso de recursos. Porque...
Não, mas como que ele esquenta o planeta sozinho?
Com
o
jatinho particular.
Ele tem um jatinho particular, ele tem 12 carros.
Isso.
Ele tem uma casa que tem mármore que veio da Itália. Na casa dele inteira.
Como que esse mármore chegou?
Ele foi extraído lá na...
Ele chegou por teletransporte.
Então, ele foi extraído de uma mineração lá na Itália. E mineração é uma das coisas que mais polui o ambiente. E não é qualquer pecinha. Não é o porcelanato que nós colocamos na nossa casa, que é uma pecinha desse tamanho. Não, o cara tem uma peça de mármore na casa dele, ou de granito, que é inteiriça, tem 5 metros de altura. Então, ele pegou a mina inteira pra escolher uma peça e colocar na porra da casa dele. E ele pegou um navio inteiro pra transportar só as pedras que foram pra uma das casas dele. Tem um filho da puta no mundo que tem um iate que precisa de outro iate pra ele conseguir sair do iate. Então, esse cara, ele consome tanto recurso tendo essas coisas que ele tem. Qualquer coisa que você faça como indivíduo, a hora que você separa a garrafa PET, a hora que eu venho aqui no Desce a Letra e tem um lixo de orgânico e um lixo de separado ali, eu vou separar. Porque eu preciso acalmar a minha consciência. Mas ou a gente tem uma... ou a gente cria a ideia de que esse é um problema global.
E os burgueses têm que acabar
todos. E que os burgueses têm que acabar todos.
Chegar no cara que tem um iate pra desabastecer do iate, fazer assim, ó.
Não. Né? Não fomos nós que dissemos, mas o menino Cauê está coberto de razão. E aqui um momento de curiosidade de história antiga para vocês. Gente, mármore era usado em Grécia e Roma não porque eles achavam o mármore chiquérrimo. Se a antiguidade clássica tivesse sido no interior de Minas Gerais, teria sido Ardósia. Mármore era usado porque mármore era a pedra mais comum da região. Se ela tivesse sido em Ouro Preto, era pedra sabão. Se fosse em Pompeu, era ardósia, gente. Tá? Então, assim, é foda também, né? Que você cria. Isso aqui é capitalismo na veia, né? Não. Eu sou rico, eu tenho que ter uma porra de uma pedra sólida de 32 toneladas viajando o mundo inteiro pra eu colocar lá e na festa do Automóvel Club eu virar pro meu outro brother Rick e falar, fiquei sabendo que você tem uma pedra de 3 toneladas, a minha tem 5. É isso, né? Então, assim, o uso de recursos, ele, além de tudo, no capitalismo, ele é muito burro. Essa ideia que é vendida constantemente, né, que o mercado se autorregula, que o mercado coloca, né, os melhores usos possíveis para tudo, é balela. Balela. É o uso mais burro e inconsequente possível.
Fui eu que falei.
Não adianta.
Não fui eu que falei.
Vai ter brincando. Ei, pessoal, não. Tô brincando.
Hora que você quiser interromper, você fala, viu, Bebel? Você manda aqui, eu obedeço que eu tenho juízo. Tá? Então, hora que você quiser.
Por enquanto tá de boa, tá ótimo.
Não fui eu que falei.
Tô brincando, rapaziada.
Ah, mas tem guilhotina perdeiro também, pô.
Não. Tô brincando.
Dá pra reutilizar. É ecologicamente interessante.
É o mesmo sangue.
Esse tipo de coisa se muda com regras.
E revolução e armada. E
cumprimento dessas regras.
Olha só. Olha aqui. Olha o momento que o liberal trava. Gente, regras existem. Vocês acham, gente, que o problema brasileiro é o seu arcabouço jurídico? Vocês acham que o problema mineral brasileiro, que o problema ambiental brasileiro, ele advém do arcabouço jurídico brasileiro? Que falta regras no arcabouço jurídico? Vocês acham que em seara internacional, se eu for pegar a centena de acordos que a gente tem, bilaterais e multilaterais no mundo inteiro, o que falta são regras do direito público internacional ou regras do direito privado internacional? Não são, gente. Não são. A gente sabe perfeitamente que o Estado burguês é um balcão de negócios da burguesia. Inclusive, trago à baila aqui para vocês uma informação que muita gente não sabe. Qual foi a primeira agência reguladora da história? Vamos falar de regra. Gosta de regra? Vamos falar de regra. Primeira agência reguladora da história. A Agência Reguladora de Trens e Caminhos de Rodagem dos Estados Unidos. O que que ela fez? Genocídio indígena e concentração do capital em oligopólios que viraram um monopólio depois com Rockefeller. Tá vendo, gente? Tinha regra. Não apenas tinham regra, como os malucos inventaram o conceito de agência reguladora. Percebe que o problema não é regra. O problema é pachucanes. O problema é que a forma direito é sobredeterminada e serve, em última instância, ao modo de produção, né? Regra, gente. Cidade tem plano diretor. Contar um segredo pra vocês que são de Belo Horizonte, pra quem não conhece Belo Horizonte. Vocês lembram do Belvedere? Na década de 80 e na década de 90, era cheio de casa de bonado. Aí, um belo dia, pensaram assim, e se a gente comprasse as casas dos vô e das vó que estão morrendo e fizesse apartamento e prédio de 60 andares lá? Ia ser lucrativo pra caralho. Aí chegou um coitado, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, o pessoal que trabalhava, falava, então, gente, se vocês fizerem isso, meio que a temperatura no centro da cidade vai subir 4 graus. E aí chegou um advogado e falou, então, gente, se vocês contratarem o meu escritório, pode construir tudo. Adivinha quem ganhou? Mudou-se o plano diretor, mudou-se a área de zoneamento e o centro de BH virou um inferno. É isso. Cadê a regra? Não é falta de regra. Ele fala assim, mas a regra não foi cumprida. Não foi cumprida por quê, meu amorzão? Não foi cumprida por quem? Será cumprida quando e como?
Além do que, quem fez a regra? Às vezes é mais essa a questão, né? Porque é só ver os eventos agora de a COP e essas coisas. Quem mais tá marcando presença são megacorporações, tipo a Coca-Cola, Unilever, para ir lá falar de mercado de carbono, de financiarização da natureza, esses negócios aí, criando um monte de regras dentro desse universo que possibilita mais acumulação. E é isso, a gente senta e aceita, né? Acho. Não, acho que não é bem por aí.
Então, a regra precisa ser cumprida.
Então,
a regra precisa ser cumprida.
É nesse ponto que a gente separa os reformistas dos revolucionários. Então,
eu discordo
de revolucionário. E aí, distribuição de hectares.
Eu acho que a revolução
reforma agrária, desapropriação.
Eu concordo,
desapropriar grandes fortunas, entendeu?
Essa é a questão. Eu tava vendo um dado outro dia que você pega o 10% americano é dono de 76% da riqueza.
Aí,
e o 50% americano é dono de 2% da riqueza. Uhum. Então eu não posso colocar as mudanças climáticas na conta dos 50% como se o impacto fosse igual.
Uhum.
Então o Pirula, a gente tem uma discordância de um pontinho só nisso, mas é assim, ó. O que esses caras, eles são especialistas em fazer é falar o seguinte.
Ah, tio, passa só um pouquinho que eu preciso ver uma coisa aqui que me madre precisa de mim rapidão.
Não, vai lá, já vai lá, vai lá, nós já voltamos. Enquanto isso, eu entretenho o povo. Fique tranquila, tá? Deixa eu só ver aqui 1h07. Deixa eu só anotar, porque aí na hora que eu for editar vídeo, tá mais fácil pro tio, tá? Cara, Emílio é gigantesco, velho. Emílio é gigantesco, né, cara? Emílio é um baita camarada do nosso campo, né? E a gente vê isso, cara. A gente vê muito claramente, a gente vê muito facilmente na prática material, cara. Entende? A gente vê isso na prática material. E aí vem um detalhe, né? Que quem vem fazendo grandes mudanças... Não são os países que estão capitaneando o lucro, né? Vocês entendem isso? Quem faz grandes mudanças é uma China da vida. China, que na década de 80 era um dos países que mais poluía, se não o país que mais poluía no mundo inteiro. Refloresta uma Irlanda por ano. Sabe? Eu dei o exemplo do Thomas Sankara, gente. Burkina é minúsculo. Burkina é minúsculo, né? Projeto de reflorestamento tinha na União Soviética, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes, né, quem tá tacando o puteiro continua sendo o mesmo pessoal. Só que com a financiarização do mercado, do ambiente, eles compram a chapa deles que tá tudo bem, tá ligado? Ah, olha que coisa linda, os japoneses no estádio, eles vão com um saquinho de lixo e um graveto, e eles furam o lixo com o graveto e coloca dentro do saquinho. Que coisa linda, os japoneses nos estádios. Aí voltamos. Enquanto os japoneses nos estádios estão fazendo essas belezuras, o Japão cria uma ilha de lixo flutuante no Pacífico maior do que Tuvalu.
Uhum.
Entende? Então, assim, não adianta, né? E eu tava falando aqui um pouco também da mercadorização disso. Porra, olha que lindo. Agora você, país pobre fudido, continua sendo pobre fudido.
Uhum.
Não pode mexer em nada. Vai ficar cada vez mais produtor de commodity semicolonial. Enquanto eu jogo o meu lixo no mar, enquanto eu jogo a minha água radioativa no mar, foi parar lá na China, do Japão há pouco tempo, e eu vou na bolsa, na Nikkei, e compro tudo em crédito e carbono.
Sim.
E aí? Aí, na hora que a gente vai ver, eu vou virar pra você e vou falar assim, olha, eu tenho aqui, né, esta linda prova material aqui na minha mão. Eita, calma aí que eu apaguei a bebê aqui. Pronto. Eu tenho aqui essa linda prova material na minha mão, que eu, tá vendo? Meu certificado, né? Meu certificado fala que eu posso poluir isso aqui tudo. Por quê? Porque o Chad tá passando fome, a República Centro-Africana tá passando fome, e Seychelles não pode se desenvolver pra eu poder jogar lixo plástico no mar. E aí? Né? Então a gente cria um mercado artificial, só que tem um detalhe. Esse mercado artificial não resolve o problema material. A materialidade da prática continua. Uhum. Né?
É, esse negócio, esse mercado de carbono, ele é um negócio muito louco, assim. É super complexo também, porque imagina quantas camadas de idealismo não foram colocadas nesse negócio para vender ele, né? Mas é uma coisa assim, vou emitir não sei quantas toneladas de carbono, sendo subsidiado pelo governo europeu, como todas as companhias aéreas europeias fazem, diga-se de passagem. E para compensar, vou incentivar umas... Vou construir uma cooperativa de reciclagem em Gana, que vai reciclar lixo que nós exportamos para Gana. Porque eu não sei, inclusive, se vocês sabem, mas o Japão é o segundo maior, ou maior, eu não lembro agora, exportador de lixo plástico do mundo, mas a Europa exporta muito lixo e foi uma calamidade quando a China decidiu, em 2018, parar de importar lixo. Porque a China não estava mais precisando importar lixo para empregar pessoas, para, enfim, movimentar a economia deles de alguma forma. E a Europa ficou bravíssima. Como assim vocês não querem importar o meu lixo? E aí, enfim, colocam esses projetos pseudo-ecológicos, né? Ah, vai reciclar, vai criar uma estação de reciclagem em Gana, que é o segundo, eu acho que é o maior mercado de segunda mão do mundo, Gana. Tudo de roupa da Europa, de coisa da Europa que eles têm que, enfim, revender porque é o que lhes resta. E vendem isso como se fosse incrível, maravilhoso. Então aí pensem vocês.
Eu tava tentando colocar aqui pra vocês verem, mas eu não consegui, eu vou ter que colocar no celular. Tá, vocês podem procurar, vai estar o link da reportagem, tá? Lixo Extraordinário. Isso é uma reportagem que saiu na UOL, tá? Em 2021, tem de 2019, tem de 2022, é muito fácil achar. O Japão é o segundo maior produtor per capita do mundo e todo este lixo vai parar aonde? Em países pobres ou no mar, né? A EBC Notícias do governo brasileiro soltou uma pesquisa há pouco tempo atrás mostrando que o lixo plástico no fundo do mar não acaba, ele não dissolve, ele continua lá e ele continua lá afetando esses ecossistemas, esses biomas, soltando milhões de componentes químicos que não são naturais daquilo, que vão desequilibrar aquela fauna, aquela microfauna que tem ali, que vai ter um efeito gigantesco, por exemplo, no efeito estufa, né? Então, assim, aí, ó, já mandaram o link já, um Ekarin é um monstro, cara, obrigado, melhor moderador do mundo. Beijos, tá? O link já tá aí, vai tá na nossa também. E, gente, nós temos que lembrar que isso acontece sempre. Há um ano atrás, aquela que faz aqueles Funko Pop, aqueles bonequinhos, jogou não sei quantas toneladas de bonequinho no deserto, no meio do nada, pra artificialmente subir e não deixar cair o preço dos bonequinhos. A Wizard of the Coast, que faz o Magic que eu jogo, vocês já cansaram de me ver falando de Magic, já jogou caixas e mais caixas e mais caixas e mais caixas de Magic no meio do deserto, no meio da casa do caralho, para subir artificialmente preço. Você tem ilhas de roupa velha, ilhas de lixo, ilhas de coisa, que são simplesmente jogadas e foda-se, porque ninguém mora lá, ninguém vai ver, tá? Então, assim, o bagulho canta de outra forma.
A climática é um problema do tamanho da população mundial. Tem seres humanos demais no planeta.
Não, não, não.
Cara, mas uma criança aqui em Carapicuíba equivale a 100 mil... Não, uma criança na Califórnia, rica, equivale a 100 mil crianças aqui no... Aqui em Itaquera.
Sim, sim.
Ela polui 100 mil vezes mais. Ela consome 100 mil vezes mais recurso. Então eu vou falar pra vocês que, ah não, então o problema é número, eu preciso eliminar uma criancinha de Itaquera pra gente resolver o problema.
Não,
a gente concorda.
Tá, não, a gente concorda nesse ponto. Puta que pariu, não é isso.
Não. O pirula quer matar criança.
Não, é que o problema...
Itaquera! Aí, Corinthians!
É, Itaquera.
Aí, Gaviões! Olha o que tá acontecendo aqui.
Menos corintianos, né? Mas, o Emílio, não, é que o pessoal confunde muito problemas diferentes. A mudança climática é uma coisa, perda de biodiversidade é outra.
Sim.
A discussão com relação a perda...
Assim, né?
A gente tem essa mania de setorizar o conhecimento demais, mas assim, é mais do que sabido, há muito tempo, que a biodiversidade de um lugar, de um ecossistema, constitui a resiliência desse ecossistema. E se a mudança climática é também feedback positivo para a perda de biodiversidade, eu jamais separaria essas coisas. Eu acho elas muito interconectadas. Mas quem sou eu, né?
Né? Então, assim, as coisas, né? É a mesma coisa de eu virar e falar assim, não, os dados sobre fome é uma coisa, os dados sobre emprego é outra coisa.
É.
Sabe?
É bem isso.
Né? As coisas não são assim, gente. Né? A gente tem que entender que a realidade material... Né? Os movimentos da realidade material, eles são profundamente imbricados, eles são profundamente grudados um no outro. Né? Então, assim, gente, vamos trabalhar na transdisciplinariedade aí, né?
De universidade, eu possivelmente vou discordar de algumas pessoas. Uhum. Porque eu tenho um entendimento mais pragmático em relação à perda de biodiversidade. Porque o macaco da bunda azul, que só tem, na margem esquerda do rio Tapajós, ele só existe lá.
Então, tem que ser preservado.
Ali. Entendeu? Claro, então, é por isso que eu tô falando.
Querendo
então,
preservar burguês, Pirula?
É. Que
papo é esse? O macaco amarelo da bunda azul, mas e o... E a tartaruga branca do Vale do Silício? Como é que fica? Quer preservar ela também?
Unicórnio.
O Morton Joe lá.
Unicórnio.
Agora, com relação à mudança climática, não tenho o que discordar. Agora, o que eu acho é o seguinte, você tem que dar um jeito de que certas coisas não aconteçam mais.
Olha só que legal. Você tem que dar um jeito de que certas coisas não aconteçam mais. E que jeito seria esse, Pirula? Esse que é o ponto. Porque chega sempre na beira, e aí na hora que vê, volta pra trás, né? Mas deu um jeito. Mas que jeito, Pirula? Não tô falando de um jeito. Que jeito, então, cara? O jeito pode ser...
Eu tenho um jeito.
Bebel tem um jeito. Nós juntamos os esforços pra poder fazer esse jeito. Nós contando com vocês pra que esse jeito dê certo, né?
Entendeu? E essas coisas não aconteçam mais, nem deveria ser fabricado um iate e aquele negócio.
Sim.
Mas você consegue fazer isso proibindo e cumprindo, porque muitas coisas são proibidas e ninguém liga.
Isso.
Né? Você tem que proibir e tem que cumprir.
E aí que talvez a gente chegasse nesse...
E quais experiências conseguem proibir e cumprir isso? Né? Então vamos falar do seu jeito, então. Vamos pegar e vamos falar assim. Então, o que a gente precisa é de um organograma jurídico no qual a proibição equivale ao cumprimento dessa proibição. Nós temos diversas sociedades modernas e contemporâneas. Quais delas a gente pode falar que isso funcionou? Né? Porque a gente consegue falar em quais delas que funcionou e em quais delas que não funcionou. Entende? Então, assim, a gente corre, mas chega sempre no mesmo negócio. E aí, quando a gente chega, aí fala assim, não, mas aí é ditadura, né? Ditadura de quem? Do proletariado. É mesmo. E se reclamar, vai ter duas.
O ponto de discordância é que a gente não precisa ficar martelando, que é isso. A sua fé é de acreditar que a gente vai falar, bilionário, por favor, ganhe menos dinheiro pra gente poder não ser extinto.
A minha fé teria que ser governamental. Teria que ter um governo que resolvesse essas
coisas. Teria mesmo. Vou te falar que governo é esse.
Vou te falar que governo é esse.
É isso, vou te falar que governo é esse.
Meia-noite eu te conto, tá? Tem uma reunião, você procura a galera de camiseta vermelha, meia-noite, nós fazemos uma reunião. Lá na reunião nós vamos te contar um segredo, tá?
O governo é...
Tem que ter um governo mesmo.
Não, mas o problema é que...
Só eu tenho... Esse é o governo.
Eu posso dizer porque eu acho que isso não funciona, mas tudo bem. Deixa que...
E a gente pode deixar o Pirula numa sala assim, ó, então, ouvindo.
Eu acho que acontece, a primeira tentativa já ia só trocar o...
Não, você tá errado.
E tem outra questão que a gente, dentro desse regime, a gente criou pra nos enganar. Que é a ideia de que a solução para o problema é uma solução de engenharia.
Uhum.
Eu vou te trazer um exemplo muito fácil e muito claro de entender. Tem o cara que é o mais rico do mundo. Eu odeio esse cara com todas as minhas forças e essências, assim. E ele criou a ideia de que transporte é um problema, que ele tinha a solução pra esse problema, que eram carros elétricos.
Ele mentiu em relação a um negócio lá na Califórnia.
Antes de eu deixar a Bebel brilhar, porque esse é o momento da Bebel brilhar, eu só quero fazer um comentário com vocês. É mais ou menos no mesmo ano que o senhor Elon Musk, tá? Elon consegue enganar o governo da Califórnia que a China começa a construir trens de grande velocidade. Vê um gráfico da construção dos trens de grande velocidade comparado da Califórnia com a China. Dos Estados Unidos com a China e do resto do mundo com a China, tá? O que que o Elon Musk trouxe? O maravilhoso conceito de um túnel com dois Uber onde um bate no outro de frente. O que que a China trouxe? 25 mil quilômetros de trens de grande velocidade. Eu vou dizer isso aí, né? Bebel, brilha, minha filha.
Eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, eu adorei que o Emílio citou essa questão de as pessoas acharem que é com uma engenharia que a gente resolve os problemas. Por quê? Eu chamo isso, eu traduzi do inglês de um livro que eu li que era muito bom, aliás, eu acho até que ele já tá indicado, enfim. Eu acho até que ele já tá indicado no meu Insta. Ele chama Environmentalism of the Poor. Ecologismo dos Pobres. Ele foi traduzido assim. É muito bom esse livro, tá? E ele fala da ecoeficiência. Então, esses caras que acreditam que é com tecnologia, a gente vai achar uma fonte de energia infinita e não sei o quê, a gente chama isso, eu chamo isso de ecoeficiente. E é uma grande falácia, né? Na verdade, desde o século XIX, a gente sabe que já tinha um cara na Inglaterra chamado Jevons, que ele foi lá escrever um livro sobre como as máquinas, na época, se tornavam mais e mais eficientes, porém, mais e mais recurso era consumido por causa disso. Porque tem um monte de fatores que se batem nessa história. Tem, você usa menos recurso para fazer girar a máquina, mas aí você aumenta a demanda, porque você tem a capacidade de extrair, você não pode decrescer essa indústria dessa mineração, tá tirando esse carvão. Por outro lado também, o fabricante consegue produzir mais usando menos recurso, então abaixa o preço, ele consegue vender mais. Então, por isso que se chama paradoxo de Jevons, esse conceito, e vocês podem pesquisar. Ecoeficiência é uma balela total. Esperem um instantinho. Oi, que linda! Tá belíssima. E aí, tá caro o livro, gente? Eu tenho ele, é que tá em inglês a versão que eu tenho.
O nosso Unekaren já colocou aqui, o Brasil Popular já colocou aqui também. O pessoal é brabo.
O verbete da Wikipédia fui eu que fiz. enfim, e aí é isso que eu queria explicar sobre ecoeficiência. Todas essas soluções que tentarem, dentro desse sistema, encontrar uma fórmula mágica tecnológica, vão encontrar contradições e vão... não vão melhorar a situação. É só ver, gente, todos os nossos eletrodomésticos, a cada ano, carros, eletrodomésticos, tudo, a cada ano fica mais e mais e mais eficiente. De alguma forma, não estamos reduzindo a emissão de nada.
Mas ora, vejam só. Se não são as consequências das nossas próprias atitudes.
The Boring Company.
É uma mentira.
Uma
mentira atrás da outra, dele finge que não aconteceu. É muito fácil.
Sim, sim.
Então ele cria uma ideia de que se queimar combustível fóssil é o problema, o que a gente deveria fazer é criar máquinas que não queimam combustível fóssil. E essa é uma solução de engenharia. Então eu vou criar uma máquina que não faz isso. E tem dois pontos. O primeiro é, da onde vem a energia elétrica?
Sim.
Se os caras continuam queimando carvão, foda-se. Não, o motor é mais eficiente. Ah, meu pau de óculos. Dane-se.
Muita gente já...
A segunda coisa que, quando eu li esse artigo, é de explodir a cabeça. Imagina que eu tenho um carro. A gasolina, combustão. A gasolina não é nem híbrida, essa porra. Carro é combustão. E aí eu sou uma pessoa que tem uma consciência ambiental. Então, o que eu imagino? Pô, se eu tô queimando combustível fóssil, eu deveria trocar o meu carro por um carro elétrico. Isso tem uma lógica. Só que tem um problema. O problema que isso tem é que a gente não tá colocando nessa conta a quantidade de carbono que é usado pra construir esse carro elétrico.
Da onde vem a energia?
Isso. Mas vamos pensar só na construção do carro. Não vamos pensar nem da energia. Pensa que você tem painel solar na sua casa. Dane-se, certo? A economia de carbono que você vai fazer trocando de carro não compensa a energia que você gasta e o carbono que você fez para construir esse carro. Isso é uma troca burra.
Sim.
Você deveria ficar com o seu carro a gasolina até virar galinheiro, até você morrer.
O problema é ficar trocando.
O problema é ficar trocando de carro. Não importa o carro.
Sim.
Então, a solução não é uma solução de engenharia.
Ela é uma solução para a sua consciência.
É só uma solução para a sua solução, não é uma solução capitalista.
Não, agora, a obsolescência...
Ela é uma solução social. A gente, como sociedade. E aí, as ciências sociais que tem que ajudar a gente. Infelizmente, não é engenharia. Infelizmente, não é a biologia. Infelizmente, não é a gente que tem a solução para o problema.
Oi, olha o pessoal da solução. Cola com a gente meia-noite. Mete o comando soberano aí, cola com a gente, nós vamos contar.
As ciências sociais têm que olhar para esse problema e falar: nós, como sociedade, vamos para onde? Qual é a decisão que a gente vai tomar? Porque 4 graus tá aí na porta, mano.
Mas,
e aí fodeu.
Fudeu. Esse lance da obsolescência programada.
Nossa, aí é dia.
Porque
geral.
Assim, se você for ver.
Gente, quem nunca viu os documentários de obsolescência programada, só entra na Netflix e escreve obsolescência, tá? Porque é de cair o cu de dentro da bunda, tá? E isso é um bagulho que vem dando muito lucro há muito tempo, né? Quando a gente pensa lá na antiga União Soviética, a galera falava assim, ah, esse pessoal tem geladeiras velhas. Esse pessoal tem máquinas velhas. Deixa eu contar um segredo pra você. Quando você chega nos laboratórios de metronomia, tá, os laboratórios em metros, esses laboratórios que precisam de medir os trem com precisão, os caras estão brigando pra comprar máquina soviética da década de 50, da década de 60, da década de 40, da década de 70, porque... é metrologia, desculpa, eu falei errado. Porque essas porra não quebra. Porque esta desgraça dura para sempre. Por quê? Porque aí eu tenho que construir uma máquina só. E eu não tenho que trocar essas porra de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. E aí você fala assim, ah, mas essa agora é muito melhor. Né? Que bom, então na 15ª que você comprou, ela é quase tão boa quanto a primeira lá de trás, com a diferença que você gastou 15.
Né? Tem uma coisa também, né, isso do carro elétrico, porque mesmo, não só do carro elétrico, né, vamos começar do começo. Falando em União Soviética, então, primeiro. Tem gente que até hoje tem as câmeras soviéticas, geladeiras soviéticas, tá tudo funcionando até hoje, fato. No capitalismo, vocês podem pensar, ah, mas então tudo sempre foi feito para não durar? Não, isso era uma política ativa, começou a ser, eu acho que nos anos 30 ou 40, que isso firmemente virou uma política industrial. É, uma das primeiras lâmpadas já feitas no mundo ainda está acesa, para vocês terem uma noção, e você aí trocando as suas lâmpadas da sua casa o tempo inteiro. É, e agora entrando no carro elétrico, que eles estavam falando, é, além da questão de você não trocar o carro ser muito mais interessante, se a gente pegar um carro a gasolina e um carro elétrico, essa pesquisa eu vi há mais de um ano, pode ser que já esteja diferente, tá? Sendo justa. É, um carro elétrico passava a compensar com todos os processos de fabricação diante do carro a gasolina depois de quase 100 mil quilômetros. Só que tem um pequeno porém no nosso Brasil. A gente tem um negócio chamado etanol no sudeste e no sul do Brasil, que é muito usado e que não tem nem comparação com nada disso. Então, ter carro elétrico no Brasil, para mim, é uma grande piada. E um amigo do meu namorado comprou um carro elétrico, tava todo se gabando, eu falei, coitado, coitado.
Com o detalhe que a gente não só tem a tecnologia do etanol desde lá de trás, né? Desenvolvimento a partir de 60, 70 e 80 já funcionando. Como a gente também tem agora uma nova tecnologia de biodiesel, que também poderia ser usada evitando combustível fóssil e que tem uma pegada infinitamente menor do que o próprio etanol.
Uhum.
Ou seja... né? Primeiro, obrigado Petrobras, né? Todo dia é dia de agradecer a Petrobras. Você já agradeceu um engenheiro da Petrobras hoje? Agradeça os engenheiros, engenheiras, engenheiros da Petrobras, tá? Que estão aí lutando por isso. Então assim, gente, tem muita coisa que é fetichismo. Fetichismo puro e simples. Você não tá vendendo algo que seja cientificamente comprovado. Você tá vendendo uma ideia, né? E no caso do carro elétrico, se eu não me engano, é com 78 ou 80 mil quilômetros que ele começa a se pagar no consumo de gasolina, sem contar o feitio. Né?
Tá,
porque
tá,
78 ou 80 mil quilômetros, dependendo dos modelos, é quando ele começa a pagar o consumo de gasolina, né? Ou seja, você ainda tem o feitio do carro, né? Você ainda tem o valor ali pra trás pra você comparar. Ou seja, né, gente? E assim, andar 100 mil, 150 mil quilômetros num carro, gente, não é uma coisa que você vai fazer em 3 meses, não.
Uhum. Tá? E outra... conflito no Congo, que vocês estão vendo aí, que tá um horror, deslocaram mais de 6 milhões de pessoas, não sei o que, não sei o que lá, tem a ver com tudo isso aí, tá? Carro elétrico, fabricação de baterias, cobalto, entre outros minérios que o Congo é riquíssimo em. E que tem um monte de milícias financiadas, adivinhem por quem, causando tudo isso aí.
Não compre João Ian hoje, porque nós estamos preparando um material sobre o conflito.
Cabeça. Se você tivesse um celular desse, beleza, você vai ter que escavar ouro, titânio, lítio todas as coisas para poder fazer isso aqui. Dá trabalho. Mas se você conseguisse ficar com um celular
a vida
por
toda.
15 anos, o problema ia ser muito menor.
Sim.
Só que você não pode, porque essa porra é fabricada de uma maneira que depois de 3 anos de uso, ela começa a ficar propositalmente lenta, que é pra você trocar. Ou a bateria começa a descarregar em 10 minutos e vira um telefone fixo.
Sim.
Tipo, não tem jeito. Esse tipo de coisa é que é danoso, entendeu? Sim. E o grande problema é que, você vê, até alguns anos atrás, o discurso que estava ganhando era o discurso do Ah, isso não tá esquentando nada.
Uhum.
Tá esquentando nada, tá esfriando. Ou então, ah, se esquentar é bom. Esquentar é bom, tem mais gás carbônico.
Vamos pra praia.
Vai pra praia, lógico.
Vai ter mais área agricultável, sei lá, na Sibéria.
Vai dar pra plantar na Sibéria.
É, vai ter essas coisas. E esse discurso também não durou quase nada, se você for levar em conta. Ele foi muito rápido. Agora, quem é realmente relevante, né? Tem os imbecil, mas quem é realmente relevante não questiona mais a mudança climática. Nem questiona mais o nosso papel.
Uhum.
Tem os massa de manobra aí que ainda tentam convencer as pessoas ali, mas o resto não. Então, agora, o que o pessoal tá fazendo é como eles vão se garantir.
É,
ou vão fugir.
Os milionários estão comprando...
Que não adianta muita coisa, uma vez que a gente baseia a nossa sociedade em coisas que não existem.
Uhum.
É. A partir do momento que a gente vive numa situação em que o dinheiro, em que a gente quebre o acordo de que existe dinheiro, por exemplo,
uhum,
ou de que existe, sei lá, escritura.
Uhum.
Sim.
É, foi,
caramba,
foi,
foda, né?
Seu.
Parece que existe um formato assim, né? Que não, pega... Não.
Essas eu terras... amo Cauê, cara.
Então, você tá me falando de um formato aí que quebre com essa ideia de escritura, com essa ideia de propriedade privada, dos meios de produção, uma coisa assim, mais ou menos?
E aí, esse bagulho de escritura não, é tudo nosso e nada deles.
Exato, entendeu? O funil.
Só que um grande problema...
Tá... Não.
O funil! Do parkour correndo atrás em volta do buraco aqui, ó. É o pirula no funil do comunismo aqui. Não, se não tivesse propriedades, né?
Mas
o dinheiro também não ditasse...
A ideia é... Ah, é. Porque o comunismo tem dinheiro.
No intentional communism.
Ah, o comunismo tem dinheiro.
Tem, mas o problema é que todo mundo vai...
No comunismo, a gente não sabe de nada, né? Nas sociedades socialistas, nas sociedades de transição socialismo, aí vamos entrar com um pouco de teoria aqui, né?
Uhum.
Que comunismo? Aonde? Né? Então a gente tem que pensar que são sociedades em transição para o socialismo. Vai ter o socialismo da transição para o comunismo. Como que vai ser lá? Não sei, não sou futurologista, não sou o Nostradamus. Eu formei em história, não formei em futurologia. Marx não era Nostradamus, né? A gente tem que entender isso aqui, né?
Uhum.
Só que assim, vocês já viram os caras pagando alguma coisa em Star Trek?
Olha!
Então, né? Possibilidades e possibilidades.
Vai ter,
não,
o comunismo não tem dinheiro.
É,
o comunismo tem dinheiro, mas que a China imprime dinheiro e foda-se, ela imprime dinheiro e foda-se,
mano. Isso é verdade.
E foda-se.
Mas
já que é de mentira, eu vou imprimir o tanto que eu quiser.
Exato.
E acabou.
É mentira. E você não precisa imprimir.
Exato.
Tá no banco, você nem mexe mais atrás de transição.
Imagina o
chininho
lá colocando um zero no final da conta. Já. Opa, foda-se. Zerou aqui.
Não. Mas é isso, né? Eu tava mostrando pro Buba esses dias aí.
É o quão factível esse negócio e o quanto que o negócio não subverte depois.
Não, mas a questão... Pirula, a gente tem um plano B que pode dar errado, porque o A vai dar errado. Você prefere a possibilidade de dar errado ou a certeza?
Eu
acredito... Bicho, cada vez o Cauê encantua mais, cara.
O cara tá puxando pirula pro funil.
Tá puxando de tudo quanto é jeito. Porque a real é essa, gente. A real é essa. Nós temos uma... Vamos lá. Vamos pegar dado duro, então. Né? Nós temos o fim da União Soviética, o fim das experiências socialistas do leste na década de 90. De lá pra cá, continuam morrendo todo ano 25 milhões de pessoas, em média, no mundo, por ano, de doença que é combatível, de pobreza, de falta d'água, de malária, de fome. Nós temos capacidade produtiva de produzir comida para todo mundo há pelo menos 50 anos. Uhum. Se malária desse na Noruega, gastava 3 semanas para sair uma vacina. Então nós estamos falando aqui só de mortes evitáveis. Nós estamos falando em 30 anos de 750 milhões de mortes evitáveis. Em 40 anos, de 1 bilhão de mortes evitáveis. Ou seja, de um lado nós temos a certeza do colapso, do outro nós temos uma possibilidade. Escolhe!
Acredito que...
Ah, melhor não tentar, porque vai que dá errado.
Vou tentar. Vou fazer o quê?
Tentar. Vai fazer
organize
o quê? Organiza. Tenta. Vem com a gente. Vai ter bolo.
Já tá.
Cadê teu fuzil?
Armada?
Cadê teu fuzil?
Não, eu não tenho ainda, mas ele tá no... é embrionário.
Eu não tenho...
Então... de doutrinação podcastica é o nosso aqui. É
embrionário.
Você que é um filho de 2 anos, ele vai ter que pegar a arma. Cauê. Eu tô doutrinando.
O que assusta quando você olha pra ciências sociais é que você começa a estudar efeitos disso. E aí os efeitos, eles são claros e eles aconteceram sempre na história da humanidade. Então quem vai ser afetado? Quem vai ser afetado é quem é preto. Uhum. Quem vai ser afetado é quem é pobre. Sim. Quem vai ser afetado é quem é periférico.
É indiano.
É indiano, indiano. É gente marrom. Uhum. Gente marrom é quem vai ser afetado. E os dados mostram isso. Então a gente tava discutindo outro dia lá nos Três Elementos, e eu trouxe um artigo muito louco sobre Miami. Os caras estão falando de gentrificação em Miami.
Uhum.
Climática. Então, olha que louco.
Caralho,
olha que louco. Olha, as casas mais caras de Miami são na beira da praia, como acontece em qualquer cidade litorânea.
Uhum.
Só que eles estão prevendo que o nível do mar vai subir.
Você vê que assim, o Emílio é muito brilhante, né? O Emílio tá aí falando do litoral e ao mesmo tempo ele é o cara litorando, Pirula. Presta atenção, tá? O Emílio é o cara litorâneo, tá? Presta bem atenção.
Aí tem um lugar chamado Little Havana em Miami. Então os caras fugiram de Cuba, uhum, e construíram um bairro na região mais pobre de Miami, que é consequentemente a mais alta de Miami, porque você fica longe do mar.
Morar no morro.
É morar no morro. Uhum. Olha que louco. Os caras da borda, eles começaram a se preocupar, porque daqui a 20 anos, o mar vai subir e vai chegar na casa deles. Então, hoje, eles estão comprando Little Havana. Quem mora no bairro tá indo pra longe, porque já não tem dinheiro pra comprar mais lá. Uhum. Um processo claro de gentrificação. E quem tá lá, cara, vai morar a 50 quilômetros de Miami, continuar trabalhando em Miami e foda-se.
Sim. Sim.
Foda-se, ninguém tá ligando pra o que vai acontecer com essa galera.
Teve um comentário do Ben Shapiro, que até deu uma viralizada, aquele animal.
Fala, Bebel.
Me lembrou que esses dias eu vi uma requenguela maldita no TikTok gravando vídeo dizendo que a crise de habitação no Canadá e na Austrália, certamente, logo nesses dois países, uhum, atenção, se deve à superpopulação, obviamente. É um descolamento da realidade, gente. Mas essa pessoa vai, grava o vídeo, tem um alcance enorme. E ela claramente, assim, pelo sotaque e tudo mais, parece ser uma canadense, inclusive. Eu falei, gente, não é possível uma coisa dessas. Não é porque tem um monte de casa vazia, um monte para especulação. Não é. É porque tem gente demais logo no Canadá e na Austrália. 90%
da população concentrada em 10% do território, mas é uma crise de superabitação.
Pois é, né? Com certeza é isso. Com certeza é isso.
E eu quero te agradecer pelo termo requenguela maldita, que eu juro que não só eu, mas o chat inteiro vai passar a usar, né? E teve uma hora que eu ia falar um negócio e que eu pulei, que eu não falei, e que eu achei importante a gente voltar aqui, que até o pessoal do chat agora falou também, né, que é o ecofascismo, né, que a gente não pode esquecer também que, como qualquer pauta dentro do capitalismo, esta pauta também é uma pauta cooptável e cooptada, né, então a gente tem o green money, a gente tem o greenwashing, mas a gente tem o ecofascismo também, né, que é a galera que vai se travestir nas roupagens de uma pauta social, pra quê? Pra fazer pobre se fuder, pra poder gentrificar, pra poder ganhar mais dinheiro, pra criar um mercado em cima disso que concentre renda, pra poder expulsar ribeirinho, né? Oi, interior da Paraíba, oi, interior de Pernambuco, de onde teve desvio de rio, né? Mantendo as mesmas estruturas sobre outras formas, né? Ou Israel também.
Ele fala, ué, mas se estamos falando que vai inundar a sua região, vem da sua casa e vai morar numa região que não vai inundar.
É.
E aí eu vi um cara fazendo um react e tal, que ele abre o vídeo assim no meio e fala, pra quem, Ben? Pra quem que eu vou vender minha casa? Quem que vai morar embaixo d'água?
Quem que eu vou vender minha casa?
Vai vir nessa porra.
Bebel, agora sou eu que tenho que atender a porta aqui, que eu sou síndico, eu já volto, tá?
Beleza.
Entretenha o povo.
O síndico saiu, o gato saiu, os ratos fazem a festa, não é mesmo? Pena que eu não posso mexer em nada da live do tio. Mas é isso, gente. Tem muito pra se falar nesse assunto, viu? Síndicozinho. Pobre do tio. Não usou ele assim. Mas sim, caso vocês não saibam, né? No Canadá, na Austrália, tem populações muito pequenas, tanto é que eles fazem programas de incentivo à imigração e não sei o quê. Porém, tem um monte de ricaços, eles falam que são tudo chinês. Não são tudo chinês, não, tá? Tem um monte de ricaço que vai lá e compra os imóveis. E pra vocês terem noção, no Canadá, em algumas províncias, tipo lá em British Columbia, não tem nem pra alugar. Essa é a situação, assim. Então, coisa feia, tá? Não tem nada a ver com a população ser grande demais, porque não seria o caso.
E, inclusive, gente, vamos lembrar que a população aborígene da Austrália e a população dos povos originários do Canadá foram brutalmente assassinados. pelos próprios colonizadores canadenses e australianos, né? Detalhe, detalhe.
Porra, que comprar.
Exato. É. E isso tá acontecendo, tipo, de novo.
Quem vai comprar essa merda? Você já tentou me dar uma casa, seu saco de merda?
É. Que tal? Daqui, você quer comprar minha casa? Daqui 6 anos ela vai inundar.
É. Porra, compra aí. E esse é o... E de novo você fala assim...
Perdeu o terreno.
Ah, isso é uma coisa do futuro. Não, isso tá acontecendo...
Pode acabar petróleo.
Pode achar petróleo também. Pode fazer um aquário, sei lá.
Não é mais do futuro.
Não é mais do meu filho. É hoje. Hoje os caras estão gentrificando Miami.
Sim.
E foda-se quem mora lá. E aí você fala assim... Pô, o cara tá vendendo a casa que vale 200 por 500. Tá. Mas daí a casa agora vale 1 milhão. Ele não compra mais. Ele que vai comprar 500. Na puta que pariu.
Morar na nova periferia.
Morar na nova periferia em outro lugar. E a solução é essa.
É uma coisa que sempre aconteceu, só que dessa vez é climático.
É.
Lembrando, é exatamente isso. Lembrando que isso é algo que sempre aconteceu. Lembrando que os mais pobres vêm sendo expulsos dos centros da cidade desde sim.
Sim.
Né? Vamos lembrar que se a gente pega romances da década de 20 em São Paulo, já vai ter gente falando disso. Né? Vamos lembrar que se a gente pega romances do século XIX no Rio de Janeiro, a gente já vai ter gente falando disso. Né? Ou seja, esse é um processo que acompanha o capitalismo.
Migração, é gentrificação climática.
Uhum. Sempre aconteceu, mas agora é climático.
Por outras razões econômicas, mas agora é climático.
É isso, a gente vai morrer, vamos todo mundo...
Vamos cair atirando, que eu quero dizer, não literalmente, tá, família? Essa brincadeira do não, não é brincadeira porra nenhuma,
é isso,
mas eu não vou pegar em armas. Não tô brincando. O que eu tô falando é, uma metáfora do cair atirando, eu digo, vamos aproveitar o tempo que temos aqui, né, pô? Eu vou fazer 36 anos daqui...
Algumas horas.
Daqui algumas horas, tá ligado? E a gente tem que pensar nisso. Ah, bom, então, já que eu não posso fazer mais muita coisa pra tentar salvar o futuro da minha espécie...
E a gente tentou.
Vamos ter que fazer valer.
Separei a minha garrafa.
Separei minha garrafa. Separando. Eu não, vou ser sério que eu não separava o lixo não, mano.
Continuo separando.
Ou seja, que impressões finais, dona Bebel. O que você acha?
Ó, eu achei uma conversa muito boa. Emílio, tamo junto. Pirula tá quase indo. Tá quase indo. Porque só precisa juntar o Lé com o Cré, gente. Ele tem toda a informação que ele precisa, sabe? Só precisa agora ver aquela portinha que vai levar ele pro caminho certo. Tá muito perto. Pirula, cola com a gente. Eu te ajudo, prometo.
É isso, jovem. Você que tá vendo isso, se organize. A gente tá aqui fazendo react, a gente tá aqui nessa batalha de ideias, porque a gente sabe que a reconstrução do nosso movimento é muito importante. Nós saímos de uma geração de terra arrasada, estamos reconstruindo, tá? E este foguete, ao contrário dos feitos por Elon Musk, não tem ré, tá? Então é daqui pra mais e se reclamar vai ter dois, né? Cresce, cresce, cresce muito e cresce por causa de todos nós. Nós precisamos de estar juntos. O que nós temos é o nosso número e a nossa organização, né? Não basta simplesmente, né, toda a merda que acontece no mundo te revoltar. É preciso que ela também te mostre que o rebelar-se é justo. É preciso que ela te mostre a necessidade da organização das nossas massas. Bebel, brigadíssimo. Todo mundo siga a Bebel nas redes dela. Estão todas na descrição do vídeo. Até uma próxima. Um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau!
Tchau!
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20%. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender
mandarim. Então fala, xixi guhan lao xi. Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...